Começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics. E hoje quem vos fala é seu host João Rodrigues. E comigo, e como sempre, William Lopes e Jorge Cor. E aí, rapaz?
Tranquilo?
Moços, meninos.
Belezeira.
Raparigos. Será que tem gente em Portugal que ouve a gente?
Tem, viu?
Tem gente na Coreia que ouve a gente, não tem?
Tem, no Japão.
Um abraço aí pra pessoa da Coreia.
Um grande abraço pro Chão Jinjin.
Kim Jong-jin.
Desculpa, isso aí só foi xenofobia. Não vai pegar bem a nossa... a nossa comunidade. Então, antes de entrar aí no debate entre Kira versus Heisenberg, Light Yagami versus Walter White, né? O Walter Blanco, vamos convidar você aí, ouvinte, para você que ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo, convido você a participar e ter uma série de vantagens. Com apenas um realzinho ali por mês, 5 balinhas chita, já consegue entrar no nosso grupo e fazer parte do grupo secreto Facebook. Fora que você tem outras categorias. Então, para saber o que você ganha em cada uma delas, é só você acessar lá no nosso site www.greencomics.com.br e lá na página Green Club, ou acessar o apoia.se/greencomics. Beleza? Então vamos pro embate de hoje.
Ding, ding, ding.
Já fez essa piada em outro podcast, não pode repetir.
É verdade, vai ser perfeito.
Então vamos pro embate de hoje.
Bem-vindos ao primeiro embate do Greencast, no canto direito, com seus óculos escuros e cabeça raspada, com vocês, Walter White, e no canto esquerdo, levando apenas um caderno e um demônio esquisito. Light Yagami, pegue sua pipoca, arrume os fones e descubra quem vencerá.
Bom, então, antes de começar aqui o episódio de hoje, a gente mais a fundo em cada um desses personagens, vamos deixar claro que a gente não tá comparando as duas obras, a gente não tá comparando as duas histórias em si. Até porque...
Death Note é muito
Dead...
melhor.
Não! Bom, as opiniões do... As opiniões de Jorge não refletem as opiniões do Green Comics. Posto isso, ignorado tudo que o Jorge falou, vamos começar a analisar aí os personagens em si, nossos protagonistas, porque se você parar pra pensar, apesar de ser obras totalmente opostas, literalmente no mundo, né, uma no Japão e outra nos Estados Unidos, eles têm muito, muito a ver e muitas coisas interessantes. Né? Uhum. Então, William, você que é o pai do tema de hoje, por favor, comece.
Antes de começar, é importante falar que quando a gente diz que um personagem é bom, isso acho que acontece em outros Greencasts também, como por exemplo, a gente cita o Berlim La Casa de Papel, que é um bom personagem, não quer dizer que a gente apoia a conduta dele, entendeu?
Ah, não. Isso aí a gente só apoia Nosso Senhor Jesus Cristo.
E o Green Club. Quer dizer que o personagem é bem construído, é isso que significa, entendeu? Como ele é usado na obra e tal, tal, tal. Então, tanto Kira como Heisenberg, eles têm essa capacidade de gerar um comichãozinho ali, que a pessoa não sabe se ela fica do lado dele ou não, né?
É o famoso personagem tridimensional, né? É um personagem que tem nuances, é um personagem que você entende motivação.
Exato.
Então é bem construído aí.
Isso, bem construído nesse sentido. E no caso do Walter White, vai pela atuação também, né? Do Bryan Cranston, pra criar aquele personagem, que foi fundamental, né? Então, em primeiro que listar as coincidências, e a primeira é que ambos lidam com algum tipo de poder que corrompe eles.
O Walter White seria o dinheiro, né? Não só o dinheiro, como a influência sobre as pessoas, né? Ele vira quase um mito, né? Tanto que até no final ele fala explicitamente, com todas as palavras na boca, que ele fazia aquilo pra se sentir a prazer. Ele já colocando um contra o outro aí, eu acho que o Heisenberg, essa questão de poder e tal, ele é um pouco melhor desenvolvido que o Kira. Porque o Kira, ele é meio muito perfeitinho, né?
Uhum.
ele é o melhor da classe, ele é todo pomposo, ele é bonitão, não sei o que. Você vê o Kira, ele começa lá no topo e você vai vendo a curva de ascensão e depois de declínio, né? O Walter White, você pega ele lá embaixo, vai até o ápice e depois o declínio. Então acho que você consegue se identificar muito mais. Acho que a curva dramática, o desenvolvimento do Walter White, acho que é muito mais rico, né?
Eu acho que então a questão seria a empatia, né? Porque quase não dá pra empatizar com o Kira.
Não, ele é um personagem, acho que, detestável. Sinceramente. Ele é muito prepotente, sabe? Desde o começo, o Walter, você fica com dó a dele.
Sim,
até.
É,
no caso do Kira, eu acho que é até proposital mesmo, né? O todo jeito dele. A identificação ocorre mais com o ideal do Kira do que com o próprio Kira.
Até o ideal dele é que é super questionável, né? Nenhum comentário que tenha a ver com a realidade, mas ele seria quase um juiz que... Ele faz as duas coisas, ele prende e julga. Esqueci o termo disso.
Coloca aí no juiz que faz as duas coisas. O negócio do Kira, como o George falou, talvez seja pelo pensamento em comum que todos nós temos. E que ele pode fazer isso por todos. Então é realmente mais pelo ideal do que pela pessoa do Kira. O Kira... Ele precisa ser perfeitinho para que ele signifique esse ideal completamente. Então, o que eu acho interessante nele é que ele, conforme você vai lendo a história, né, ele vai dizendo que ele tem ciência de que ele pode estar cometendo algo errado ou alguma coisa que pode ser considerado crime ou algo ruim. Porém, ele diz que ele tem que fazer isso. Ele foi escolhido, entendeu? Então ele é um personagem que, na minha opinião, apesar de você não empatizar, ele é o significado de uma coisa que nós todos já pensamos um dia. Ele é o significado puro. Por isso que ele tem que ser hiper inteligente pra não ter nenhuma emoção.
Antes do poder, ela tem um ideal. Isso é muito claro no Walter, né? Ele tem um ideal que é só deixar a família dele em segurança, né? Saber que ele vai morrer e vai ficar tudo bem. E é tão louco você ver a mudança do ideal. Chega um ponto da série em que ele não tem mais o risco de morrer pelo câncer, e mesmo assim ele continua naquela loucura e crescendo cada vez mais dentro daquele mundo que ele criou. A coisa em si, o ideal todo se perde a partir do momento em que a pessoa se encontra no estado de poder.
Talvez o Walter White tenha se transformado e o Kira não.
Não, o Kira ele tem uma transformação, só que ela é mais rápida, porque assim, o Walter, né, ele vai conquistando, né, esse poder, ele vai crescendo. E o Death Note é o poder máximo pro Kira. Então, tipo assim, não tem meio que onde crescer. Então você tem no primeiro episódio, ou no caso do mangá, no primeiro capítulo, você tem uma demonstração ali de ele se questionando sobre determinados atos, e conforme vai passando o anime ou o mangá, você vai vendo que ele não toma as decisões com medo de afetar as pessoas próximas dele, né, pessoas que ele ama, só que chega um momento em que ele não se importa mais.
São dois personagens extremamente egoístas, né?
Eu acho que o Walter White, ele se torna egoísta.
Ah, sim. É, o Kira sempre foi um perturbado, né? Desde o começo você já vê que ele era num âmbito normal. O Walter White não, né? Mas o Walter White sempre teve aquele remorso dentro dele, porque também lá no episódio que ele revela pra Skyler que todo dia ele entrava lá pra ver quanto que tava o valor da ação da empresa que ele era sócio. Então isso aí vem desde antes dele virar o Heisenberg. Então é um negócio que vivia dentro dele ali, foi crescendo. Mas realmente, no começo ele tava fazendo pela família, né? Porque nos Estados Unidos a questão de saúde lá é horrível, e se você não tiver dinheiro você tá morto.
Sim.
E ele ia morrer, né?
Sim.
E os dois são bastante orgulhosos, né? Talvez o que tenha ferido o Walter White mais fosse o orgulho, né? E agora o Kira, o orgulho dele, pelo menos ele mesmo diz isso, é que vem de que ele é o único que pode fazer isso. Isso que eu acho interessante. Digamos que ele não tem nada a perder de fazer, porque ele se vê como um deus, né? Tendo esse tipo de poder que é matar as pessoas de longe, ele se vê como um deus, então ele vai lá e faz. Agora o Walter White ainda tem uma motivação, que é a própria família. O próximo tópico é que os dois agem por um pseudônimo.
A primeiro momento, o pseudônimo é pra esconder a identidade, só que depois isso se torna realmente uma entidade, né? É aquilo que eles almejam ser. Pro Light, Kira é deus. Kira é um ser divino que castiga o mal, e tanto que aparece a Misa com outro Death Note, e ela meio que começa a manchar o nome do Kira. E isso deixa ele muito, muito irritado, porque ela tá acabando com a entidade. Tanto que ele não fala, tipo, está manchando meu nome, está manchando o nome Kira, entendeu? Está manchando Sim. a entidade que eu criei. E o mesmo acontece com o Heisenberg, não o mesmo, mas assim, é, fica claro essa ideia da, de uma entidade naquela cena, né? Em que ele diz, say my name, né? Diga meu nome. Tipo, eu sei que vocês sabem que eu sou algo além, sabe? Ele quer que as pessoas digam, que exaltem isso. E isso é muito legal nos dois. É apenas pra esconder a identidade, mas depois virar algo muito maior.
Se tornam dois símbolos, né? Tanto, principalmente eu acho que o Heisenberg visualmente, porque você tem aquela cara dele muito específica, né? Do óculos, do chapéuzinho, não sei o quê. E já, acho que já linka com outro tópico aqui que você colocou, que é dos dois ter seus nomes escritos em paredes.
Sim.
Porque aquilo ultrapassa eles mesmos, né? O que eles representam vai além deles e começa a povoar outras pessoas. Outras pessoas começam a pegar esses ideais, pegar esses símbolos e se apropriar deles pra mostrar qual a visão de mundo dela.
Foi meio que o Che Guevara virou, né? Com o decorrer do tempo.
É, não só ele, né? Todos grandes líderes, né? Eles vão virando um símbolo, né? Vai tendo as suas imagens pichadas, né? Eu passei outro dia numa rua aqui, tinha uma imagem gigantesca do Lula, um piche enorme escrito livre, né? Dele, o rosto dele jovem, assim, é uma coisa muito louca. Vão virando heróis, pessoas constroem os heróis, né? Através dos ideais que eles tinham, e eles vão virando símbolos, né? E ficando eternos.
O personagem ultrapassa o que ele é pra virar um símbolo. Você tem isso no Batman do Nolan, né? Na hora que ele finaliza a trilogia dele, que é ele vai além do Bruce Wayne, né? Ele tem até a estátua lá, tem mais outro...
O Guy Fawkes, eu acho que é a máscara do V de Vingança.
Isso, a máscara do V de Vingança. E é o que a gente falou no La Casa de Papel também, a máscara do
Dalí.
Isso, do Dalí, que também veio buscando meio que se apropriar ali da ideia do V de Vingança e virar uma máscara de revolução também, uma ideia de revolução. Já sendo
e depois usado. O capitalismo se apropria disso pra fazer dinheiro.
Então... Aí vende camiseta.
É bizarro, você parar pra pensar, você falou do Che Guevara aí. É bizarro você ver que, sei lá, provavelmente a camiseta mais vendida com uma estampa de uma pessoa seja do Che Guevara, né?
É verdade.
O capitalismo realmente é impressionante. Como é
impressionante.
Ele
pega
gastando tudo.
Você xinga ele pega o xingamento e vende pra você de volta.
Parabéns, viu?
Parabéns. Mas é legal a gente falar nesses caras, todos eles têm lados ruins. Eu acho que o Che Guevara, se eu não me engano, é o que é mais dúbio, tipo...
É, o Che Guevara é complexo, você pode escolher ele por qualquer lado, né?
Exato, essa é a palavra, complexo.
É.
Eu não tenho uma opinião, não consigo ter uma opinião formada com ele, por exemplo.
É, por isso, porque é complexo, as pessoas não veem essa complexidade, hoje só ficou o símbolo, né? Então você só usa o símbolo.
Por isso que vira um símbolo, né? Porque pessoas são complexas, né? Todo ser humano tem erro, é falho, né? E aí a partir do momento que vira um símbolo, deixa de ser, né? É o que se tem feito com o próprio Lula, falando da nossa política, e o mito, né? Quando você chama alguém de mito, você tá chamando ela de símbolo, você tá dando um significado a ela maior do que ela, transcendendo a coisa.
Então virando até movimento, né? Você tem a questão de lulismo, bolsonarismo.
Sim.
Tem isso aí também, é muito louco. O lulismo virou maior do que o próprio Lula.
Sim.
O bolsonarismo, infelizmente, se tornou maior do que o próprio Bolsonaro. É muito louco. Não, e é muito rápido, né? Você pensar, tipo, vamos falar do próprio Bolsonaro aqui. É um cara que, sei lá, tá falando coisas bizarras há alguns anos, mas ele pegou força ali no final do ano passado pra cá. E já tem essa questão do bolsonarismo. É muito rápido, muito.
Sim.
Muito interessante isso. Ser de triste.
Se a gente volta pra ideia do Kira, colocando nesse assunto aí, o Kira é meio que um bandido bom e bandido morto, né?
No final. Meio? Total. Ele é isso, né?
Eu acho que ele votaria em uma certa pessoa mesmo.
É verdade. Ele seria ministro.
Ah, certeza que ele ia ser ministro.
Ministro da Justiça.
Ah, certeza.
É verdade. O próximo tópico é que ambos têm uma cena específica, que é quando eles estão sem saída e eles começam a rir histericamente. O que essas cenas têm em comum é nada, são cenas completamente diferentes, tirando que eles estão sem saída nesse momento. Porém, eu acho que isso meio que...
E o Walter White literalmente, né? Porque o jeito que ele é filmado ali, parece que ele tá num caixão.
É incrível, né?
Breaking Bad Desculpa, só queria...
pensei que ia vir um comentário.
Um momento aqui. Escorre uma lágrima aqui.
Só... Não, é porque realmente é... melhora a cena, né? Você realmente tá sem saída e tá como se fosse no caixão ali, né, que eles filmam. O Kira, como que ele ri? Qual que é o contexto? Porque, desculpa, mas eu não cheguei nessa
parte. É quando descobrem que o Light é o Kira, né?
Ah, peraí. Esse episódio tem spoiler, né? Só queria essa pequena observação.
É muito boa, lembra isso.
Qual que é o contexto? Desculpa.
É quando é descoberto que o Light é o Kira, né? Quando se consegue a prova de que ele é o Kira. E aí ele tá cercado pela polícia e tal. E aí ele começa a rir historicamente.
Mas eu acho que isso mostra que por trás desses símbolos que eles criaram, existe alguém, existe um humano. Principalmente isso pro Kira, porque o Walter White fica bem claro que ele é bem humano, que ele passa por esses problemas e se transforma. Agora, o Kira não. O Kira, ele sempre parece uma pessoa inabalável, por isso, comparado a um deus. E, nesse momento, ele começa a cair. E quando ele cai, você percebe que ele é humano. Todo mundo tem um interesse, no fundo. O mundo é feito de interesses. A grande história da humanidade é a briga entre interesses de classe, de gênero, de tudo. Então, tipo, talvez essa seja a resposta do porquê o Kira não deveria existir nesse sentido, entendeu? Porque sempre tem interesse por trás de alguma pessoa.
Isso mostra também o traço do... acho que do egocentrismo deles, né? Porque quando você é pego, né? Você é descoberto, você é pego na falha, né? O natural é abaixar a cabeça, é chorar, é pedir desculpa, né? E eles riem, né? Então, tipo assim, vocês me pegaram, mas isso é inabalável. E mesmo que eu fui pego, isso não me afeta, né? Ainda é uma reação de se achar superior a toda a situação. Mesmo que tenha chegado...
Mas você
chegado...
acha?
Ah, eu acho.
Não, tipo, aí você fala, não, era zoeira. Não. Não, mas o Walter White, ele não ri porque ele tá... Ele não ri na cara do perigo, né? Ele tá abalado ali. Ele vê que deu bosta. Eu não sei se ele... tá rindo da forma que você
não,
falou.
Mas assim, eu acho que eu vejo nele uma risada de glória. De, tipo assim, eu acabou, né? Eu, tipo assim, todos os meus projetos chegou no ápice, que é o fim, né? Eu fui pego, no caso do Walter White, não tem como sair daquela situação. E... mas, tipo, é como se fosse um olhar pro passado, tipo, eu fiz tudo certo. Tipo, a minha obra foi foda. Sei, eu vejo, assim, uma risada de orgulho, assim.
Eu vejo puro desespero nele.
Sério?
Por aquele breve momento. Depois ele dá a volta por cima, pra variar, mas na hora, tipo assim, ele tá rindo de desespero, mano.
Rindo de nervoso.
Exato. Depois de tantos episódios que você vê ele sem nenhuma fragilidade, ele tava lá no, na crista da onda, você vê ele finalmente de novo exposto. Só que numa série mais complexa, acho que eles não quiseram colocar ele chorando, mais normal. Talvez tentaram dar uma outra roupagem pra por ele estar exposto.
Pode ser.
Eu concordo com os dois, em parte. Porque realmente dá uma nova roupagem, mas eu acho que tem isso aí que o George falou também. Eu acho que ele olha que a brincadeira dele finalmente acabou. Tudo isso aqui que eu tava tentando fazer pra conseguir, acabou. Agora eu rio, entendeu, disso. Porque não tem mais como fugir.
Um homem exposto no nível de ego dos dois, a única forma dele ficar desesperado seria rir.
Sim, indo daquela situação.
Ele tá desesperado, porém o ego dele é muito grande.
É, eu acho assim, principalmente no caso do Heisenberg, porque... principalmente na primeira temporada, você vê ele como um cara impotente. Várias coisas acontecem e tudo que ele faz é abaixar a cabeça. Você tem, naquele momento, uma clara cena de um outro personagem, assim, eu quero dizer assim, transformado, que numa situação passada iria abaixar a cabeça e ficar quieto, se sentir fraco, impotente, que é assim que eu vejo no começo, principalmente, sabe? Um cara que não chora, não porque não dá vontade de chorar, mas é que, como se ele olhasse pra isso, e visse chorar não adianta, agir não adianta, nada adianta. Ele só se sente um fraco. E agora não. Ele não se vê mais como um fraco, como um derrotado, como ele se via. Ele se vê como um vencedor.
Eu acho que isso aí resume muito bem o que a gente falou lá no começo de personagens... muito bem construídos, porque a gente tá aqui há uns 10 minutos comentando e tentando entender a cabeça de um personagem que apenas riu. Se fosse um personagem raso, acho que é uma boa pra quem curte dar mais a fundo histórias e tal, um personagem mais unidimensional choraria e você falar, ah, beleza, ele é que ele tá desesperado, é isso. Mas um personagem bem escrito, que tá bem desenvolvido e tal, A gente tá aqui há 10, 15 minutos tentando entender que uma cena tão rápida.
A minha teoria sobre o Kira nessa parte pode se aplicar ao Walter White, não sei. Mas seria assim, naquele momento que ele ri, ele ainda é o Kira. E é o último suspiro do Kira. E o Kira sabe que depois que ele deixa de ser o Kira, ele deixa de ter poder, quem se fode é o Light Yagami. É quem é humano, é quem tem medo, é quem tem segurança. Então eu acho que é quase que uma despedida do Kira pra dar essa pica pro Light Yagami, entendeu? Uhum. Porque ele ri estericamente e depois... no momento mais pra frente que ele é pego de fato, aí ele chora. Então eu acho que talvez essa seja uma breve despedida do Heisenberg, sabe? Tipo, eu fui até onde deu com essa brincadeira minha, e agora fudeu. Agora você, Walter White, que lide com essa situação de merda que você vai entrar, entendeu? Eu acho que pode ser essa abdicação do poder, uma abdicação do Kira ou do Heisenberg.
Sim.
Qual o problema? Não tem mais nada a dizer?
Eu sou o cozinheiro. Eu sou o homem que matou Gus Fring.
Ele te pegou.
É isso aí. Agora, diga meu nome.
A próxima coincidência é que ambos têm um parente próximo na polícia. E isso meio que facilita as coisas pra eles, né? Aí é uma questão mais de enredo, que é ter uma ligação com o que realmente é a justiça pra que você possa, de fato, fazer algo bem feito.
O lado da trama aí é uma forma, ao mesmo tempo, de facilitar a vida para o protagonista, né? Kira e o Heisenberg, porque eles têm certas informações privilegiadas.
Isso.
Ao mesmo tempo, você tem uma atenção constante em toda a história, porque a qualquer momento pode dar merda. Então, histórias que conseguem criar esse ponto de tensão durante todo o seu desenvolvimento é muito, muito legal e só acrescenta muito pra história. Os dois têm isso. Tanto que, por exemplo, a do Heisenberg só vai, ele fica levando isso aí pra frente durante 5 temporadas, né?
Sim.
Hank só vai descobrir sobre o Heisenberg, sobre o Walter White lá no fim. Você fica 5 temporadas sempre naquela tensão.
É muito interessante que os dois maiores grupos criminosos do Brasil foram criados dentro de penitenciárias. Tem um documentário na Netflix que chama Guerra do Brasil. Tem um episódio que chama Universo do Crime. Acho que é o último episódio desse documentário que ele fala sobre isso, né? Sobre como os crimes organizados cresceram e... Mas o mais louco é isso, né? É que o crime organizado, a maior facção, as duas maiores, né, criminosas do nosso país, foram criadas porque nós tínhamos um sistema de penitenciária que não funcionava direito e fizeram que elas evoluíssem e virassem os monstros que são hoje, né? Então, porque eles estavam lá dentro e tinham conexões e entendiam como tudo funcionava, eles foram se organizando, entendendo as falhas do sistema e foram crescendo a partir disso.
A penitenciária protegia também eles, né? De certa forma. Principalmente porque depois que você já infringiu a lei e tá naquele momento, naquela situação, não tem mais o que infringir, né? Você já fez, já tá ali.
É, você tá no pior momento de todos, né? Você não tem muita saída, né? Ainda mais no nosso país que não acredita na reabilitação de um criminoso. E cada vez mais essa ideologia é forçada, né? De que bandido bom é bandido morto. E aí, qual que é a alternativa de um bandido? Que muitas vezes, sei lá, o cara roubou um negocinho, tá preso, vai ficar alguns meses na cadeia, tá fichado, não vai ser contratado nunca, porque é requisito, né? Se você levar a sua ficha criminal pra antes de ser contratado, antecedentes criminais. Esse cara não tem muita alternativa, né? A não ser participar de um puto esquema gigante que vai dar condições de vida pra ele melhor do que a que ele tá buscando nos meios legais, né?
Sim.
Ele é vítima do próprio sistema, né?
Sim.
Uhum. E é um sistema que tem preguiça de tentar recuperar ele. Porque em vez de fazer várias ações ali, trabalhar a pessoa, você prefere só deixar ela de canto, à margem da sociedade, você não quer ver ela por um tempo. E aí depois que você vai lidar com ela, com o problema de novo. A forma de você lidar o problema é você pegar essa pessoa e afastar ela de novo. Ah, então você fica nesse ciclo pra sempre.
Fica jogando a poeira pra debaixo do tapete, né?
É muito isso. Porque é muito mais fácil, né?
É, e o tapete já tá gigante, né?
É muito mais fácil e tem lugar no mundo que é muito mais... gera muito mais dinheiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá, você ter ali o sistema carcerário privado é uma mina de ouro, né?
Que nossos líderes estão querendo copiar, né?
Ah, não. Só tem coisa... só traz coisa boa, né? Trazer a Disney? Não traz.
Eu acho que também dá pra ver no Hank e no pai do Light, que é o Soichiro, que os dois são completo oposto. Soichiro. É tiro, bicho.
Desculpa, pessoal aí do Japão, mas uma piada xenofóbica.
Então, dá pra ver no Hank e no Soichiro que eles são completo opostos, né, do Walter White e Light Yagami. E, ao mesmo tempo, isso gera outra dúvida moral, que é, se o Hank significa justiça mesmo, ele tem todo aquele jeito de lidar, né, com as pessoas, tanto com os bandidos, ele zoa os bandidos. Então, você acaba simpatizando com o Walter White porque o Hank é daquele jeito, ele é canastrão, né?
Não tem ninguém bom, né? Nenhum personagem que a gente falou é gente boa.
É, e o Soichiro no Death Note, não. Ele é o significado da justiça completa. Então, por exemplo, ele vai resgatar a filha dele, e porque ele resgata a filha dele, ele tem que dar o Death Note que ele tinha imposto. Aí, por causa disso, ele quer se suicidar, entendeu? Porque ele não foi um bom policial, ele entregou a arma do crime. Então, tipo, ele tenta ser o completo, cara, completamente oposto ao Kira, ao Light.
O Death Note é muito mais dicotômico ali do que o Breaking Bad, né?
Se você mataria ou não, né? Essa é a opção, né, que você teria. Mas essa dicotomia eu acho interessante, eu acho que é o que põe a pessoa a pensar, entendeu? Diferente do Breaking Bad, que é, se você é uma pessoa igual ao Walter White, que já se fudeu na vida, você faria algo assim pra tentar melhorar, pra tentar subir na vida? É um pouco mais complexo.
É, tem mais, o Breaking Bad, assim, tem mais um pouco mais de bifurcações ali. A história do Death Note é mais, um pouquinho mais quadradinho. Mas não é necessariamente ruim, né?
Não.
É bem feito, né? A gente tá vindo de algum tempo que todas as histórias, os personagens têm que ser no cinza, né? Não tem que ser preto e branco. Eu acho muito legal isso aí, eu gosto muito, sou um grande apoiador. Acho que tem algumas histórias que a dicotomia ali, o preto e no branco, também funciona bem. E se bem feita, acho que funciona. O Superman tá aí pra provar isso. O Superman é o ápice disso.
É o ápice disso, sim. É interessante porque, justamente, você tem ali as várias facetas, né? No caso do pai dele, a correto ao extremo, o Kira e tal. Então você tem várias. A misa, a submissa, sim, a menininha inocente, boba, enfim. Então você tem vários personagens levados ao extremo, né? Que juntos te traz uma reflexão. O que eu acho interessante no Breaking Bad, a proposta dele é meio que falar assim, não tem caminho certo ou errado, sabe? Tipo assim, é meio que falar, independente do que você faça, meio que você vai se fuder. Então a proposta não é dizer que um é bom e o outro é ruim. Não, independente ali da situação, tudo tem um lado bom e ruim. Então é meio que essa coisa da vida mesmo, né? O Breaking Bad, tipo assim, cara, sempre vai dar bosta. Eu acho que ela é um pouco até niilista, assim, se você pensar, tipo, meu, não adianta você acreditar em Deus e fazer tudo certo, não, que você vai se fuder do mesmo jeito. Também não adianta tocar o foda-se e não pensar em nada, que também você vai se fuder do mesmo jeito, sabe? Porque você vê o seu sentimento por eles mudar, né? Eu, falando particularmente, né, você gosta muito do Walter no começo e depois você vai que meio, ah, cara, tá meio estranho isso aí. E o Jesse é a mesma coisa, esse cara é meio estranho, não gosto dele, e depois você tá, puta, que cara da hora.
Se a gente estivesse no lugar deles, a gente faria a mesma coisa. E pensa no Walter White, ele fez tudo aquilo e até o fim ele cuidou da Skyler, de certa forma, né?
Uhum.
E o Kira, por mais quadradinho que ele seja, que nem o João falou, no final você vê algumas frases do Kira que são interessantes de ser pensado. Por exemplo, que quando ele abdica do poder do Death Note pra dar pra outra pessoa, que é quase ele, parece muito, essa pessoa começa a fazer coisas da qual ele não gosta. Então, por exemplo, ela mata pessoas que fizeram dois crimes, só porque a pessoa era um reincidente, ele foi lá e matou. Esse cara é o Mikami, que é o cara pra qual ele deixa o caderno.
Sim.
E você pensa, porra, o Kira no fundo ele tem uma metodologia, entendeu? E aí quando eles perguntam pra ele, porra, por que será que o Kira faz isso e tal, eles começam novamente a discutir essa questão de certo e errado. Aí ele falou assim, o próprio Light fala, né, é mais fácil deixar essa discussão de certo e errado pras outras pessoas, porque ele tem que ser o que ele tem que ser, que é o Kira, né, deixar pros filósofos, estudiosos. Talvez por isso todos nós nos identificamos com os dois. Todo mundo já pensou no fundo, sabe aquela notícia, Bolsonaro toma uma facada e todo mundo... Tô brincando.
Todo mundo fica feliz e pensa e fica chateado quando vê que não morreu?
Então, é foda. É. Tô brincando. Mas é isso, entendeu? Eu acho que no fundo esses personagens, eles dizem um pouco do que a gente é, né, como pessoa. Eu não culpo eles, mesmo o Kira, eu não culpo ele completamente. Só que eu acho o Kira mais sociopata do que o Heisenberg.
É, e tudo que você falou é bem interessante, porque esse personagem, ele tá bem pra mostrar isso, que o Kira, mesmo tendo uma ética perturbada, tendo um ideal estranho, é um ideal, que ele pensa, de certa forma, é um ideal que ele imagina ser o melhor pra sociedade. E aí, quando esse outro cara pega, ele começa a usar o Death Note em benefício próprio, né?
Uhum.
E aí você vê, esse momento é bem pra mostrar isso, que quando o cara usa em benefício próprio, é nojento, né? Você tem raiva, você tem nojo do personagem. E o Kira, de certa forma, tem um ideal, que não tem a ver exatamente com ele, tem a ver com o que ele acredita, né? E que, de certa forma, isso é puro. Se é bom ou não, é como ele mesmo diz, fica pros filósofos.
Acho que o Breaking Bad, ele é muito... É difícil você julgar qualquer personagem ali, né?
Uhum.
Porque é muito... Tá todo mundo numa sinuca de bico ali. O Jesse tem uma vida fodida. Como é que você vai julgar ele ter ele, pequenos crimes e de honra? Tá sempre se drogando. O Walter White também. O cara fez, como o Jorge falou, fez tudo certo a vida inteira. Ele só deu uma pisada na bola que ficou depois matutando aquilo lá pro resto da vida lá. Que foi ter saído da Grey.
Uhum.
E aí depois ele se vê indo pra morte e deixando ali um filho, uma esposa sem dinheiro algum. Como é que você vai julgar uma pessoa... Né, dessas, assim. É muito, muito complexo você colocar o dedo na cara do Walter White e falar assim, você tá fazendo isso errado. Assim, é errado, né? Porque, querendo ou não, ele tá afetando a vida de outras pessoas ali. Não, não é certo, mas é muito mais complexo. Eu acho que o Kira é uma história muito mais pra mostrar. Agora que o William falou, acho que eu comecei a refletir um pouco aqui.
Uhum.
Acho que é uma história muito mais voltada pra mostrar como que, mesmo tendo ideais, a gente pode ser muito sujo. No sentido de... O Jorge disse, o Kira, apesar de tudo, tem ideal. Mas o ideal dele é o péssimo. Por que que ele tem o poder de terminar com a vida das outras pessoas, né? Acho que ninguém deveria ter o poder de tirar a vida das outras pessoas. Só que, realmente, como o William falou, você sempre, em algum momento da sua vida, você vai ter esse lado escuro, seu... apontando um pouco. E isso é uma... Eu acho que uma forma do... Que eu não tinha pensado, agora eu refleti. Acho que isso é uma forma do Death Note apontar o dedo na sua cara e falar assim, olha, talvez em algum momento você seja escroto, assim. Mas eu acho que o Kira é totalmente... É um perturbado, psicopata, sociopata. Mas eu acho interessante isso. Antes de começar a gravar, eu só achava um escroto. Eu achava que a história era... Eu até achava a história meio problemática nesse sentido de exaltar uma pessoa dessa.
Uhum.
Né? Porque a gente tá vivendo uma época que a gente bateu palma pra louca e a gente tá colhendo isso. Então eu comecei esse podcast achando aí que talvez fosse uma história de bater palma pra louco, mas eu ainda tenho um pé atrás. Mas realmente, depois que vocês falaram, acho que pode ser uma forma do escritor ali, do Death Note, criador, apontar o dedo pra gente.
Sim, com certeza. Sim. Também acredito nisso.
O que eu acho que essas duas obras têm em comum é que elas mostram pra você que pra você, no caso, os atos que você tem podem parecer os melhores, os mais puros, os mais corretos possíveis. Mas isso vai afetar alguém, sempre. Independente do que você esteja fazendo, vai afetar alguém. De forma boa e de forma ruim. Eu acho que as duas histórias focam muito nisso, sabe? No caso do Kira, é muito... Ele mostra os dois lados do quanto isso é ruim, mas do quanto isso é bom. Ele mostra pessoas que, graças ao Kira, a vida melhorou. E no caso do Walter White também, sabe? É como ações, assim como nós, toda ação, ela não pode ser vista simplesmente pelo ato, né? Sempre que há uma ação, existe uma cadeia de reações, né? E isso sempre vai acabar beneficiando alguém e prejudicando o outro, né? É aquela coisa, tipo, pra alguém ganhar, alguém tem que perder. E isso vai acontecer sempre.
Bom, então a gente termina esse episódio. Realmente Breaking Bad é muito superior.
Eu quero
ver um dia a gente tem que fazer Breaking Bad versus Mad Men.
Ah, Mad Men é meio bosta.
Queria convidar o ouvinte para compartilhar esse episódio de hoje. Você que curtiu o Heisenberg, compartilha. Você que curtiu o Kira, compartilha também. Acesse lá nosso site www.greencomics.com.br ou acesse as nossas redes sociais, que é só você procurar lá no Facebook, Instagram, no Pinterest. Tô sabendo, né, que a galera tá acessando muito o Pinterest. Continue, que é Estúdio Green Comics, em qualquer uma das redes sociais Estúdio Green Comics. E também para você entrar aí no nosso Green Club, nossa campanha de financiamento coletivo. Ou se você não puder fazer nada disso, compartilha esse episódio e já ajuda a gente muito. Então é isso pra essa semana. Um abraço, pessoal, e até mais.
Falou, gente. Tchau.
O conflito mental entre o bem e o mal. Talvez você não perceba a tempo o quanto esse confronto é fatal. O teu destino é traçado a cada pensamento. A luz ou as trevas podem ser o seu destino final. Mais e mais irmãos caem cativos, seduzidos pelo inimigo, feitos os escravos da ilusão.
Vocês se despedem muito, muito triste.
A vida é triste.
O
né?
William, principalmente. O William, tá bom, gente, tchau. O pessoal tá dando dinheiro pra gente agora, tá tchau mais feliz.